Eu queria aqui me associar aos cumprimentos ao senhor Meca e dizer que para nós é uma alegria tê-lo aqui como visitante, e dizer ao senador Jorge Viana que incorporo integralmente a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Pois bem, ao mesmo tempo, a infraestrutura que envolve diretamente a Copa custou algo em torno de 17 bilhões e meio de reais. Ou seja, os investimentos em áreas essenciais feitos ao longo desses últimos 4 anos são 55 vezes superiores ao que estamos destinando para viabilizar o Mundial de Futebol no Brasil. Obviamente, seria impensável sediarmos um mega evento esportivo sem que tivéssemos a responsabilidade de realizar investimentos que assegurassem o sucesso de um empreendimento desse porte. Mas é preciso que esclareçamos constantemente muitos dos pontos para que as balelas que contam por aí não sobrevenham. É preciso que se diga que dos 8 bilhões de reais do custo dos estádios, 4 bilhões saíram dos governos estaduais e municipais, e outros 4 bilhões foram assumidos pela iniciativa privada. Apesar de muitos colegas aqui subirem à tribuna e dizerem que o governo federal gastou 8 bilhões com estádios, de que muitos jornais e rádios digam isso, mas é mentira. Não há um centavo do governo federal aplicado em estádios de futebol. Eu já disse aqui, o dinheiro do governo federal para a Copa está sendo gasto em obras de infraestrutura urbana, especialmente na área da mobilidade. E, portanto, obras que vão ficar para a sociedade, vão ficar em cada uma dessas importantes cidades. De forma que a Copa não se contrapõe à saúde, à educação, à mobilidade urbana, como alguns querem fazer crer, eles que se contrapõem ao nosso país. E eu ilustro aqui com o exemplo que tem sido dado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Tengrose, que é consultor da ONU para o Mundial. Segundo ele, a relação entre o nosso PIB, o que estamos investindo para a Copa e o que vamos ganhar com ela, é similar à de uma pessoa que, recebendo R$ 4.500 por mês, resolve dar uma festa gastando apenas R$ 3,00. Ou seja, o custo da Copa para o porte que tem esse país é ínfimo. É ínfimo. Tentaram transformar isso num dado negativo. Eu tive recente a oportunidade de estar na Colômbia, e onde eu chegava e as pessoas identificavam que eu era brasileiro, a gente identificava uma vibração, uma animação com a realização da Copa. E aqui no Brasil, a mídia e a oposição quase que conseguiram transformar a Copa num momento de alegria, um momento de orgulho para o nosso povo, de mostrar como nós somos hospitaleiros, de mostrar as belezas do Brasil, de mostrar como o povo brasileiro é um povo animado, feliz, que sabe estabelecer uma relação de fraternidade com os outros, quase que num peso, quase que numa cruz a ser carregada pelo nosso povo. Por quê? Porque querem identificar a Copa simplesmente com o governo. Não, minha gente, o governo está cumprindo a sua parte em viabilizar as condições para que a Copa se realize, mas isso é uma Copa do povo. Isso é uma alegria para o povo. Quem imagina que a presidenta Dilma vai ser eleita porque o Brasil ganhou a Copa? Me perdoem dizer um termo até meio chulo. Trata-se de um bobo. Isso é uma bobagem. Isso é uma idiotice. Se o Brasil ganhar a Copa, isso é uma alegria para o povo brasileiro. O povo brasileiro já tem consciência política suficiente para não votar por causa de um torneio de futebol. Dilma vai ganhar a eleição é porque ela está fazendo o PAC 2. Ela vai ganhar a eleição porque ela está fazendo mais médicos. Ela vai ganhar a eleição porque ela está fazendo o Pronatec. Ela vai ganhar a eleição porque ela está fazendo a transposição do São Francisco. Não joguem, não joguem água no chope da alegria do povo brasileiro de querer ganhar uma Copa do Mundo, mais uma, ser o primeiro país a ganhá-la pela sexta vez. Em suma, a Copa do Mundo é sim um grande evento e uma janela de oportunidades para o Brasil se mostrar ao mundo. Mas os retornos dependem fundamentalmente da forma como vamos nos portar durante a realização desse evento. Eu escuto aqui, embora no tempo de liderança, o senador Eduardo Suplicy.
Eu quero cumprimentá-lo, prezado líder Humberto Costa, por aqui trazer esta análise sobre o que poderá representar a Copa do Mundo para todos nós brasileiros. E recordar que o futebol, sim, é o esporte das multidões e o esporte preferido do povo brasileiro. E não é à toa, portanto, que todos nós, desde meninos, estamos praticando futebol e muitos dentre os brasileiros se tornam craques extraordinários ao nível de um Garrincha, de um Pelé, de um Neymar, de um Fred, e que vem proporcionar alegrias formidáveis. E é interessante saber como o esporte, os mais diversos esportes, mas como é mostrado no filme Invictus, no caso o rugby, quando Nelson Mandela percebeu que através do esporte poderia ali confraternizar melhor os negros e os brancos, num filme maravilhoso. E certamente Nelson Mandela, tendo consciência da prática do que o esporte pode ser como um instrumento de confraternização dos povos, ele muito se empenhou, como o governo do presidente Lula fez, para que a Copa do Mundo fosse realizada na África do Sul na última ocasião. Então, acho que a visão que Vossa Excelência traz aqui de que a Copa do Mundo poderá significar algo tão positivo, inclusive no sentido da confraternização do povo brasileiro com todos os que estarão nos visitando. E é importante conclamar o povo de bem receber os que aqui vierem. E certamente termos todos consciência, conforme Vossa Excelência assinala, de que os benefícios econômicos e sociais dos investimentos realizados poderão multiplicar os recursos que o Brasil terá para bem investir nas áreas tão carentes que os jovens, sobretudo, em diversas manifestações democraticamente, estão argumentando que se fazem necessárias, sim, mais investimentos para melhorar a educação, o atendimento à saúde, o transporte público e tudo mais que se faz necessário. Então, acho que o balanço adequado que devemos todos fazer é no sentido de perceber que a Copa do Mundo poderá ser algo de grande benefício para todos nós brasileiros.
Obrigado. Eu queria, inclusive, dizer que, pelo que diz a oposição e alguns órgãos da mídia nacional, é como se depois da Copa do Mundo os metrôs fossem ser desmontados, os corredores de ônibus fossem ser desativados, que os BRTs fossem suprimidos, que os VLTs fossem sucateados, que as expansões dos aeroportos deixariam de ser feitas, ou os aeroportos deixariam de cumprir as suas funções, que a modernização da tecnologia móvel, do 4G, por exemplo, deixaria de ser utilizada. Não. Na verdade, todas as obras que estão sendo realizadas agora, elas ficarão como um... ficarão como um legado para o povo brasileiro. E aí eles dizem, não, mas não cumpriram a meta, não conseguiram fazer a tempo. Qual o problema? Quando a gente sabe que no Brasil é tão difícil fazer obras, especialmente de infraestrutura, quando eles sabem que não é o governo federal que executa, são as prefeituras e os governos estaduais que estão executando essas obras, o governo federal viabilizou os recursos, em nenhum momento houve contingenciamento para essas obras da Copa. E aí eles nos acusam de incompetência, mas eu pergunto, no governo do PSDB, no governo do partido do senador Aécio Neves, quantos aeroportos foram construídos? Quantos metrôs foram construídos ou ampliados? Quantos corredores de ônibus foram implantados nas capitais brasileiras? Que modernização se fez na infraestrutura urbana ao longo de 8 anos? Quase nada. Quase nada. É como a presidenta Dilma falou hoje. Como é que quem nunca fez quer cobrar de quem está fazendo? Como é que quem foi incompetente durante 8 anos para fazer o Brasil crescer quer agora falar de gestão, de qualidade de gestão, de competência? Ora, o povo brasileiro não é bobo. Não é bobo. Nem é bobo para cair nessa falácia de torcer contra a Copa do Mundo e contra o Brasil, e muito menos de achar que esse pessoal, quando teve a sua vez e não fez, vai agora, vai fazer. Ou que tem autoridade política para criticar o governo Dilma ou o governo do presidente Lula. O Brasil já poderia ter sediado uma Copa. Quem não se lembra? Lá atrás, nos governos deles. E eles não tiveram a coragem de fazer. Porque naquele tempo não havia preocupação de fazer o país crescer. Não havia preocupação de fazer obra. Ao contrário, era como não fazer. Como não fazer. O BNDES era proibido de emprestar dinheiro para o setor público. Ele emprestava para o setor privado, mas não para fazer obras ou ações. Era para fazer privatização de empresas públicas. Então, como é que esse pessoal quer chegar agora? Alguns que vêm aqui e batem aqui na tribuna e tal para cobrar competência de quem quer que seja. Cadê a competência do PSDB? Cadê a competência do governo Fernando Henrique Cardoso? Me respondam. Eles mesmos respondam aqui. Portanto, senhor presidente, eu vou concluir a minha fala dizendo que esse evento, que contará com a participação das equipes de 32 nações e atrairá os olhos do mundo sobre o nosso país, será, sem dúvida, um dos maiores espetáculos do planeta e que honre o Brasil como um grande país. Tudo que nós estamos precisando na nossa sociedade é de mais solidariedade, de mais amor, de mais compreensão, de mais confiança em nós mesmos como povo e menos ódio. Para que tanto ódio? Esse ódio que a oposição destila pelo nosso país o tempo inteiro. Precisamos de mostrar outra face do Brasil, a face do que é o brasileiro, esse povo alegre, contente, esse povo que sabe receber. É com esse espírito que eu tenho certeza nós ganharemos a Copa fora de campo e estaremos unidos na torcida para que a nossa seleção faça o mesmo dentro dele. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, e vamos à vitória na Copa do Mundo.